UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Vamos viajar um pouco no tempo agora? Vamos falar de pré-história? Pré-história muito mais do que a história humana, né? A história do próprio planeta Terra e da vida, que surgiu por aqui também. O paleontólogo e autor do livro, Eduardo Anelli, né, autor do livro, na verdade, Dinossauros e Outros Monstros, Uma Viagem à Pré-História do Brasil, Luiz Eduardo Anelli, trata desse assunto englobando centenas de milhões de anos de história. E eu converso agora ao vivo com o professor de paleontologia do Instituto de Geociências da USP, em São Paulo, professor Luiz Eduardo Anelli. A gente vai conversar um pouco sobre o campo da paleontologia e também saber mais aí sobre a pré-história. Muito bom dia, professor Luiz Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa Glória. Obrigado.
Obrigado, professor, pela participação. Agradeço também em nome dos nossos ouvintes, viu, professor?
Eu que agradeço.
Professor, vamos começar o nosso papo falando justamente dessa área, né? A paleontologia. Eu queria que o senhor contasse pra gente o que, que é a paleontologia, o que, que faz um paleontólogo, professor?
Olha, tudo tem uma história. O universo tem uma história, os planetas, a Terra, você, a bicicleta e... A vida também tem uma história, a Terra tem essa história. E isso ficou registrado nas rochas. Nós podemos contá-la desde os primórdios atualmente, desde os primórdios da sua origem, há 4 bilhões de anos, com a formação das primeiras bactérias, que sobreviveram e construíram este mundo, tornando-o habitável. O aparecimento da vida complexa, a diversificação da vida complexa, o aparecimento de todos os seres vivos, chegando até nós. Ou seja, atrás de nós existe uma imensa e profunda raiz enraizada dentro das rochas, e esta é a nossa pré-história. Ela não apenas conta a história da vida, mas também conta a história de tudo o que aconteceu com a Terra, sim, com os continentes, com a atmosfera e com os oceanos.
Bacana, professor. E queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da importância, né, de se estudar aí esse longo período pré-histórico. Como conhecer o passado nos ajuda a entender o futuro também, professor?
Sim. A pré-história nos mostra que a vida e a Terra é mutável e se transforma, né? Nada permaneceu ao longo dos milhões de anos estático. A vida sempre evoluiu. E a dinâmica terrestre também sempre evoluiu. O que nós temos hoje, o que nós vemos hoje, a vida, o céu e a terra, é uma herança de uma longa e profunda pré-história. Nós estudamos história na escola para não cometer os mesmos erros do passado e para cometer os mesmos acertos do passado, tendo em vista o nosso futuro. Um futuro melhor, mais tranquilo, e de uma forma mais amiga da Terra. Então, conhecer a nossa pré-história nos alerta, nos mostra que nós precisamos cuidar de tudo que nós temos, todas as riquezas minerais, as riquezas da vida, o solo, a atmosfera, as águas foram construídas ao longo de milhões e milhões de anos e chegaram até nós. Nós precisamos aprender a cuidar dela para que isso garanta o nosso futuro vindouro. Por exemplo, a nossa pré-história brasileira, por volta de 160 a 140 milhões de anos, construiu sobre o continente brasileiro, esse continente sul-americano, que ainda nem existia, na verdade, estava tudo unido num imenso supercontinente, mas sobre essas terras, havia aqui um imenso e glorioso deserto de dunas, muito semelhante às dunas que existem no Saara. Bom, aquilo que foi uma terra de aridez, sequidão, é hoje, na verdade, uma rocha profundamente inserida dentro da nossa crosta, no nosso território, que armazena o terceiro maior aquífero subterrâneo do mundo. E veja bem... Essas rochas que hoje guardam uma gigantesca quantidade de água doce, um verdadeiro tesouro da humanidade, aparecem em várias regiões do Brasil, no estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, etc. E nós simplesmente vamos lá e jogamos o esgoto nessas rochas, o lixo, etc., etc., contaminando esse aquífero. Nós, basicamente, falar uma coisa aqui terrível, fazemos cocô na caixa d'água.
Eita.
Né? Então, nós precisamos aprender a cuidar dessa riqueza, uhum. essa água doce que a pré-história armazenou e trouxe até nós.
Sim. Muito bem. Oi, professor. Agora são 10 horas e 51 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estou conversando ao vivo com o professor de paleontologia do Instituto de Geociências da USP em São Paulo, autor do livro Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil, professor Luiz Eduardo Anelli. Professor, vamos falar um pouquinho do livro, então, né? O senhor já começou a trazer um exemplo justamente, né? Pensando na pré-história do Brasil. E o senhor aborda, que no nome já fala, né? Dinossauros e Outros Monstros. Eu queria que o senhor falasse que monstros são esses aí que o senhor fala.
Pois é. Os dinossauros nos chamam muito a atenção, né? Eles foram enormes, grandalhões, predadores. Não há quem não se arrepie do cabelo às pontas dos pés diante de um esqueleto, de um grande esqueleto. Uhum. É realmente algo de tirar o fôlego. E no Brasil nós tivemos, né? São conhecidas atualmente cerca de 28 espécies de dinossauros. Foram maravilhosos, caçadores, herbívoros, grandalhões. Mas nós também tivemos aqui no nosso território outros animais maravilhosos e espetaculares. Né? Grandes pterossauros, aqueles répteis voadores que não são dinossauros, né? Muitos acham que os pterossauros eram os dinossauros voadores e não eram. Esses pterossauros tinham cristas enormes com 1 metro de comprimento. Tivemos outros grandes predadores, parentes dos crocodilos, eram crocodilos terrestres que viveram por aqui. Tivemos uma grande variedade de peixes enormes que ficaram fossilizados nas águas dos mares que invadiram o Brasil e também grandes lagunas que invadiram o continente brasileiro lá na área do Nordeste. Então, nós não temos só a riqueza dos dinossauros, mas temos a riqueza de muitos outros monstros. E no livro eu deixo muito claro que esses monstros, e que eu os chamo assim, não porque eles foram animais terríveis que nós gostaríamos de jamais ter conhecido, etc. Uhum. Não, eles são monstros pela riqueza da vida que eles tiveram em ambientes terríveis, inóspitos, de desertos e de grande aridez. É um ambiente sem transformação, com grande vulcanismo, enormes vulcanismos que chegaram a acumular lavas sobre o nosso continente, que hoje estão empilhadas em 2 quilômetros de rocha, uhum. né, de rocha que extravasou aqui da nossa crosta. São animais que testemunharam a nossa pré-história, e por isso eu os chamo de monstros, e acredito que todo brasileiro deve conhecer. Nós conhecemos muito a pré-história que ocorreu em outros cantos do mundo, porque eles popularizaram a pré-história deles, os americanos e os europeus.
Ah, sim.
Eu quero convidar com esse livro todos os brasileiros a conhecer a nossa própria pré-história.
Bacana demais.
Foi linda e fascinante.
Muito bacana. Professor, eu estou aqui com o livro em mãos e os monstros, eles são muito bonitinhos, né, professor?
Desculpe, eles são?
Bonitinhos.
Eles são
bem simpáticos. É só os insetos aqui,
sim,
que eu não gosto
eles
muito.
São graciosos também, né? Nós vemos muito, temos muito essa imagem de animal pré-histórico, sempre devorando uns aos outros, perseguindo uns aos outros. E não, né? Se você faz um safari hoje, Na África, por exemplo, você vai ver que a maioria dos animais estão numa boa, convivendo muito próximos até. Existem as caçadas e no passado aconteceu também, mas não foi só isso. Os animais procriavam, migravam, construíam seus ninhos, cuidavam de seus filhotes. Né? A pessoa pergunta, como que você acha que você acha do filme Jurassic Park e tal? Esses filmes são muito diferentes do meu imaginário, da minha concepção, né? Isso é muita ação, aquilo virou um Mad Max da pré-história. Né? Eu, na verdade, também vejo os animais se devorando, etc., mas os animais faziam muitas outras coisas, construíam seus ninhos, descansavam, cuidavam dos filhotes, migravam e etc., né?
Bacana, professor. Então, eu queria também perguntar, justamente, né, eu estou falando, citando aqui as ilustrações do livro são de Júlio Lacerda. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, né, professor, que ele é baseado um pouco na imaginação também, nas pesquisas, mas tem o que de imaginação aí para realizar esses desenhos, professor?
Tem. Nosso olhar para o passado é um olhar muito fragmentado, né? Nós vemos esqueletos, nós não vemos os animais.
Uhum.
E nós precisamos imaginar o restante das coisas, né? Eu agradeço imensamente aos paleontólogos, né, meus colegas que estudaram esses animais minuciosamente, são verdadeiros heróis da ciência brasileira. Esse livro é um retrato desse heroísmo dos brasileiros paleontólogos.
Bacana.
Que com um cuidado invejável estão construindo a nossa pré-história.
Uhum.
E também aos paleoartistas. Os paleoartistas normalmente são paleontólogos ou não, mas são artistas que estudam bravamente a nossa pré-história e dedicam as suas vidas reconstruindo esses animais, dando forma a eles. Então, no caso, eu já trabalhei com vários paleoartistas, são sempre pessoas muito interessantes e muito estudiosos. Nesse caso específico, eu trabalhei com o Júlio Lacerda, foram praticamente 2 anos de trabalho, né? Ele é do Recife, eu sou de São Paulo, trocando e-mails,
uhum,
construindo essas quase 55 ilustrações que ele fez, outras 15 são de um diagramador, o Márcio Koprols, que também trabalhou no livro, mas as reconstruções paleontológicas foram longas construções com os animais, com as posturas e com a habilidade, a delicadeza desse maravilhoso paleoartista que é o Júlio Lacerda, que colocou as suas cores e construiu esses ambientes, né, comigo e com toda a sabedoria paleontológica e artística dele, né?
Bacana, professor. E o livro, ele é muito interessante, né? Que ele é no formato impresso, de papel, mas ele ainda tem hiperlinks, né? O tempo todo no texto aqui, já fala página 192, você acompanha a árvore dos amniotas. É bem interessante, né, professor?
Sim, Luísa Glória. Este livro, ele foi construído ao longo de um grande deserto que nós atravessamos nesse último ano, né? Com os cortes de verbas do governo, etc. Então, de uma forma, assim, barateá-lo, torná-lo mais barato para a editora e também para o leitor, nós fizemos esses links dentro do livro,
uhum,
que remetem a todas as 70 ilustrações que foram concentradas no final do livro, né? Acabou ficando uma coisa chique. Os americanos, os grandes escritores de paleontólogos americanos fazem isso hoje, ou as figuras estão no centro do livro,
uhum,
ou estão lá no final, e nós fizemos, isso foi uma ideia do Márcio Koprowski, que foi o grande diagramador desse livro, e também um artista desse livro, que colocou os links ao longo da leitura, à medida que figura é citada, tem ali ao lado, lá no final tem a legenda com ela para que você olhe tranquilamente também. Eu gostei dessa ideia, porque essa ideia movimenta o livro e as,
uhum,
folhas na mão do leitor, né? Eu gostei muito disso.
Muito bacana, professor Luiz Eduardo Anelli. Muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. O livro está muito bonito, né? Além de ser um trabalho aí primoroso de pesquisa, ficou um trabalho visual muito bonito. E conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, viu, professor?
Ah, desculpa, eu não entendi.
Conte sempre aqui com a gente, obrigado pela participação e conte
eu
sempre aqui
agradeço
com a gente.
Eu agradeço, Luísa Glória, muito obrigado pelo convite.
Obrigado, professor, um bom dia.
Bom dia.
Aí, muito bem, conversamos com o professor de paleontologia do Instituto de Geociências da USP, lá em São Paulo, autor do livro Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil, professor Luiz Eduardo Anelli. Né? Então, ó, já demos a dica do livro, é uma publicação da editora Peirópolis, então você pode acessar o site www.editorapeirópolis.com.br. para ter acesso ao livro, muito bonito o livro, já deixo aqui, né, essa afirmação. E também, ó, para se aprofundar mais no tema, que tal uma visita ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG? Ó, o museu voltou a abrir as portas para o público neste fim de semana. As visitações voltaram ao normal. Então, lá na Rua Gustavo da Silveira, número 1035, no Santa Inês. Só lembrando que não abre às segundas-feiras, ou seja, hoje está fechado, mas amanhã você pode fazer a sua visita. Informações no 3409-7650, 3409-7650, para você se arrepiar aí também, né, com as réplicas dos esqueletos de dinossauros que se encontram lá, ok? A dica é boa, hein? Então, ó, duas dicas. Visita no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG e o livro Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem para a história do Brasil, de Luiz Eduardo Anelli, com ilustrações de Júlio Lacerda.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.